Fala, peãozada! Sejam bem-vindos aí a mais um Cafezinho RPL. Essa história que eu vou trazer hoje, ela é um pouco mais divertida, um pouco mais engraçada, pelo menos eu acho. E para as pessoas aí que eu contei, não foram poucas, eu já contei isso em sala de aula para alunos, já contei para amigos e o pessoal se diverte com essa história real, um caso real comigo, das minhas passagens profissionais. Bom, vamos lá. Se você ouviu o episódio anterior, ou um dos episódios anteriores, ou Vai Pra Onde, você já sabe como é que eu fui parar em Curitiba. Então, vou situar vocês, o ano é por volta de 2004, 2005, eu fui trabalhar em Curitiba, trabalhava na TIM Celular, na TIM Sul, e ia como consultor de lojas próprias, revendas e essas lojas de varejo que tem também, tipo, Lojas Americanas, né, Magazine Luiza e tal. E foi me passado uma carteira nova, né, de revendas. E o meu excelentíssimo chefe da época me reuniu lá 11 consultores e disse o seguinte: olha, vamos montar a carteira do Christian. Aí, fulano de tal, quais clientes você acha que ele deve atender? Ciclano, quais clientes você acha que ele deve atender? Então, você imagina, os consultores só me passaram as buchas, entendeu? Só me passaram aqueles revendedores que estavam dando problema, é lógico, né? Ele abriu para que os consultores passassem para mim quais clientes eles achavam que eu devia atender. Lógico que eles passaram aqueles que tinham mais dificuldade. E eu fiquei com a carteirinha, ó, uma carteira excelente para tocar como que account aí, né? Enfim, mas eu acabei também, por causa de algumas situações internas, de estar bem na fita, eu acabei pegando algumas lojas próprias também, a melhor rua de Curitiba. Então eu tinha bastante visibilidade e tive, ao longo da história eu tive bastante visibilidade. E também eu peguei uma revenda grande lá, uma revenda importante da região. Bom, enfim. Mas nesse leva aí, né, veio uma revenda a Máxima Celulares. Do meu amigo hoje, muito amigo meu hoje, o Hugo. O Hugo tinha 18 anos na época, 18 ou 19 anos. E ele tinha recém-chegado do Maranhão e ele estava tocando ali a loja de celular que o tio montou com ele. Bom, mas enfim, a consultora, quando me passou esse cliente, né, essa revenda para eu tocar, disse o seguinte: ó, ele fica ali no Jardim Américas, né, no bairro de Curitiba. E assim, lá é legal, eles são gente boa, sabe? Eles normalmente fazem o que a gente pede, eles são de vendas e tal, mas lá você vai ter um problema. Lá eles têm um sofá que não tem nada a ver com o layout. Eu falei, pô, um sofá? Sofá vai ser problema? E tá, né? E aí quando o meu coordenador me chamou, meu chefe me chamou, ele falou, e aí, como é que vai ser essa iniciação? Aí eu contei pra ele um pouco do que eu tinha sido briefado dos clientes. Quando eu cheguei na Máxima, ele falou, cara, isso é um problema. Eu já fui lá duas vezes e não consegui tirar o sofá de lá. Qualquer hora dessa, o diretor passa ali e vai ficar louco da vida com aquele sofá. Aí eu falei, bom, tudo bem, né? Bom, fomos lá. Eu e a consultora, para ela me passar o bastão, né? Fomos lá conhecer a Máxima Celulares e o Hugo. Chegando lá, era um impacto. Você imagina uma loja pequena, relativamente pequena. Então, ela tinha um balcão lateral, né, um balcão que estava no sentido vertical em relação à porta de entrada, mas à direita, que cabia ali dentro, atrás daquele balcão, cabia cerca de umas 3 pessoas. E para o fundo ainda tinha de mais uns 2 metros, né, onde tinha uma prateleira, onde tinha alguns celulares e tal. E na frente desse balcão tinha um sofá, mas você pensa um sofá de salão de beleza. Um sofá enorme, de 4 lugares, mas um sofá grande, bonito, encorpado. Não tinha absolutamente nada a ver com celular, com tecnologia, com empresa móvel, sabe? Absolutamente fora do layout. Para você ter uma ideia, a gente trabalhava com puff E com aquelas cadeirinhas azuis, às vezes, sabe, pequenas, né? Então, e tinha uma técnica ali também por trás, que nas lojas próprias a gente já tinha tirado até as mesas e cadeiras e deixado só o balcão com banquetas para que o cliente fosse também induzido a ser mais ágil ali na decisão. Porque nessa época aí, nossa, era um boom de celular, as lojas enchiam bastante, né? Então, a gente precisava que circulasse. Percebeu que quando a pessoa sentava, se acomodava, ela demorava bem mais para decidir, né? E a fila ia se tornando quilométrica. Enfim, eu cheguei lá. E aí, quando a gente saiu, eu falei, poxa, Hugo, olha só, a loja, sua loja é muito bonita, parabéns. Aí ele, é? Totalmente desconfiado. Não, muito bonita, parabéns, cara. Gostei de você. Acho que a gente vai fazer bons trabalhos juntos. E olha, outra coisa. Isso foi muito relevante, né? O que eu vou contar agora. Eu dei meu cartão de visitas para ele, né? E falei assim, tá vendo aí? Tem o meu telefone e meu e-mail, né? Cara, que se precisar, me liga. Não tem hora. Eu, quando não puder, eu não atendo, mas eu retorno. Me liga. Não me manda e-mail. Só me manda e-mail quando for para formalizar alguma coisa. Então, me liga. E tá. Fui embora. Bom, na segunda vez eu chamei ele para tomar um café, perguntei. Na segunda vez que eu fui, já fui sozinho, né? E aí, convidei ele para tomar um café. E aí ele disse para mim assim, cara, eu vou te confessar um negócio. Pô, tô muito contente que mudou o consultor. Aí, por quê, Hugo? Porque, cara, a consultora anterior fez exatamente o contrário de você. Me deu o cartão de visita dela quando eu a conheci e disse, Hugo, tá vendo meu e-mail, meu telefone? Só me liga se for muito urgente. Entendeu? Só me liga se for muito urgente. Se não, me manda e-mail. Veja, é gestão de pessoas e é a forma de cada um tocar os seus negócios, né? Ele era um cliente dentro do perfil de vendas, né? De revendedores. Um cliente pequeno. Um cliente que tinha volume de vendas pequeno. Mas eu sempre achei que capilarizar as vendas, vender com muitas revendas iria me trazer resultados positivos. Porque quando é aquela revenda grande, que traz muito volume, tem problemas de vendas ou tem outros problemas, causava um impacto muito grande nos meus resultados. E isso eu continuo acreditando até hoje. Então, sempre fui muito próximo, né, dessas revendas. E dava. Na verdade, dava para você visitar, dava para você estar próximo, dava para você ligar com frequência. Enfim. E eu não precisava ficar só internado dentro dos grandes players, né? Mas, enfim, e aprendia muito com eles, com os pequenos players. Principalmente quando eles apresentavam crescimento, né? E isso servia de base para novos entrantes, como referência, né? Pô, conversa lá com fulano de tal que ele tá crescendo, vê lá com ele como é que ele faz, você é de outra região e tal. Enfim, não é bem essa história aqui, mas para contextualizar. Então ele me disse isso aí, eu falei, opa, ganhei um pontinho, clim, né? E aí a gente começou a trabalhar junto e eu não falei do sofá em nenhum momento. E um dia até meu chefe me perguntou, cara, e o sofá lá da Máxima? Eu falei, cara, relaxa, sofá da Máxima tá comigo. Ele, não, mas não tem essa de estar contigo. Cara, peraí, calma. Ó, a consultora ficou X anos aqui e não conseguiu tirar. Você foi lá duas vezes, não conseguiu tirar? Não me pressiona, eu sei o momento de fazer isso. Então, eu tinha essa meta mesmo. Enfim, e aí a gente foi levando, foi tocando. As coisas começaram a melhorar, eu comecei a ajudar ele com limite, com chegada de produto, sabe, produto lançamento, treinar a equipe dele, e ele começou a ficar muito vinculado, e a gente foi criando até uma amizade bacana que até hoje perdura muito, né? Enfim, um belo dia, já passado alguns meses, eu chego na loja dele depois do almoço, e a loja é cheia. Fila do lado de fora. Mas o pessoal esperava na boa, sabe? Porque todo mundo queria comprar lá seu celular. Se não me engano, na época ali, dessa data, estava tendo algum lançamento da TIM importante. As lojas estavam cheias. E ele estava lá todo ocupado com umas duas pessoas que ajudavam ele com vendas e atendendo. E eu cheguei na loja. As pessoas estavam na fila do lado de fora. E sentei no sofá. E abriu dois lugares do meu lado no sofá, porque as pessoas estavam em pé, olhando a vitrine, ou ali no... Como é que eu posso dizer? Nas lojas do lado ali, né? Tipo, não era uma galeria fechada, mas uma galeria aberta. Tinha outras lojas do lado, o pessoal estava por ali, por perto, esperando a vez, né? Dentro da loja não tinha ninguém sentado no sofá. E aí eu olhei aquele sofá, aquele almoço gostoso que eu tinha acabado de almoçar. Eu fiz algo nada ortodoxo. É bom contextualizar que nessa época, 2004, a gente tinha que usar terno. Eu usava terno e gravata para atender esses clientes. E eu usava meu terninho e tal, tirei o paletó, botei aqui assim e deitei no sofá. Deitei no sofá, virei de bunda para o balcão, me aconcheguei de ladinho e dormi. O Hugo entrou em desespero. Que cara? Oh, meu Deus, e ele não sabia o que falar. Ele tentou me chamar as duas vezes. Christian? Christian? E eu ouvi, mas fingi que não ouvi. E dormi mesmo. Uma hora eu dormi mesmo. E ele, caramba, cara. Meu Deus do céu. E ele, beleza. Aí eu acordei lá, sei lá quanto tempo depois. 20 minutos depois. Ah, sei lá, 30 minutos depois, eu dormi mesmo. E aí levantei, dei uma espreguiçada, falei, ah, eu vou tomar um café, não sei o que lá. Aí fui lá tomar um café, voltei, a loja depois de um tempo tinha esvaziado. Aí ele, pô, cara, preciso conversar contigo aí. Ele, pô, cara, assim, a loja tava cheia, cara. Eu não podia falar contigo ali, porque, cara, eu sei que você tem o poder na mão de credenciar e descredenciar. Mas, pô, deitar no sofá ali e dormir, cara, com os meus clientes ali circulando, loja cheia, né? Pô, nada a ver. Nada a ver, Hugo. É esse sofá. Você tá há quanto tempo na TIM e quanto tempo as pessoas estão pedindo pra você tirar esse sofá? Então, eu não sei se você tá fazendo uma batalha contra a TIM e tá jogando isso como um símbolo, ou se você só tá procrastinando tirar esse sofá. Pô, Christian. É, né? Sofá não tem nada a ver, né? Eu falei, não, Hugo. Vamos tirar esse sofá. Quando é que você vai tirar esse sofá? Pô, cara. Hoje é aqui. Sexta-feira? Pô, até sexta-feira da semana que vem. Aí eu falei, ah, cara. Sexta ninguém faz nada, Hugo. Quinta, então? Ele, então tá, quinta-feira. Eu falei, valeu, cara. Apertei a mão dele forte e fui embora. Quarta-feira eu liguei pra ele. Ô, Hugo, mudança de planos, cara, mas eu imagino que você não deva ter deixado para a última hora e já tirou o sofá. Tô indo com o meu chefe aí. Ele, não, cara, não tirei ainda. Eu falei, pô, como não, cara? Tu não vai deixar pra quinta-feira pra tirar, né? Aí ele, não, cara, mas a gente combinou quinta-feira. Cara, até o final da tarde eu tô indo com o meu chefe aí, cara. Dá até os pulos. Agora tu se comprometeu. Ele, pô, mas eu não sei o que fazer com esse sofá. Eu falei, cara, você não sabe agora o que fazer com o sofá, amanhã você também não saberia, entendeu? Você tá deixando pra última hora. Então vejam aqui, algumas técnicas foram utilizadas, né, para fazer ele realizar as coisas, ele parar de procrastinar. E aqui é que você está entendendo qual é a relação com o episódio central, o Red Bull corta as asas, né? Sobre procrastinar. E aí, fui lá com o meu chefe no final do dia, e não tinha mais o sofá, e tinha inclusive duas cadeiras bonitinhas que estavam no padrão da TIM. Bom, antes de enviar esse episódio para o ar, eu vou mandar para o Hugo, ver se ele aprova, né? Mas eu acredito que sim. E eu vou até perguntar para ele se ele tem foto do sofá dessa época. Eu não tenho, infelizmente eu procurei e não tem. Se tiver, eu vou deixar na descrição desse episódio. Então é isso, né? Vamos seguindo aí com os nossos próximos episódios. Obrigado aí pela audiência. Hugo, Grande abraço do seu amigo. E mão na massa, peãozada.
Fala, Hugo. Beleza? Cara, eu ontem gravei a história do sofá na Máxima Celulares do meu amigo empresário Hugo Ferraz. Queria saber se você autoriza eu pôr no ar aí no podcast da Rádio Peão.
Claro, Cristiano, tá autorizado, bom dia. Quero ouvir, já quero ouvir, já.
Ô, cara, três coisas. A primeira delas, eu vou colocar o link aí da tua empresa agora na descrição do episódio aí pro pessoal que quer comprar aí camas e estofadas, né? Esses produtos que você trabalha hoje, né? E, cara, você por acaso tem uma foto da Máxima Celulares na época que tinha o sofá? Ia ser muito legal colocar esse link ali, né? Ia ser bem interessante. E a outra coisa, cara, se você quiser contribuir aí contando brevemente a tua visão dessa história, né? Do consultor que chega na tua loja e tal.
Christian, eu te pago R$1.000 por uma foto da Máxima. Christian, não tenho nenhuma foto da Máxima, cara. Não sei por quê. Não sei, bicho. Não tenho nada. Se perdeu tudo, Christian. Não sei explicar, cara. Na época, acho que até tentei falar com você pra conseguir uma foto da Máxima pra mim. E, cara, te pago R$1.000 por uma foto da Máxima, cara. Se você conseguir pra mim. É a coisa que eu mais quero também. Mas no grosso modo, Cristian, eu lembro que você tirou os sofás, né? E não tinha vitrine. E você... A gente... Poxa, Cristian, o sofá é bonito. Meu tio que me deu, os clientes sentam aí. Os clientes adoram sentar aí. E você me convenceu a fazer as vitrines. Daí nós fizemos várias vitrines lá, né? Depois começou a vender mais. Ganhou prêmio. Eu acho que foi isso, né, cara? Mais ou menos... sofá, no final das contas, ele foi pra vendedora, cara. A gente veio um caminhão, cara, gigante, carregar o sofá. Caminhão gigante, sofá era gigante. Veio um caminhão gigante carregar o sofá pra vendedora. Ainda ficou pra ela ainda. A gente mandou fazer umas vitrines bem lindas, cara. Bem lindas as vitrines, Cristian. Lembro da cena até hoje, Cristian. Veio um caminhão, cara. Não foi um caminhão baú. Veio um caminhão de carroceria, assim, gigante, pra carregar aquele sofá. Porque ele era gigante, cara.
Tá ótimo, porque tem a coisa da memória seletiva, né? A gente lembra aquilo que é importante pra gente, né? É aquela tal história, você não lembra quando bate, mas todo mundo lembra quando apanha. Cara, tá ótimo, eu vou editar aqui, vou colocar esses áudios no final do episódio e aí depois te mando o link aí pra você escutar. Manda pro teu tio, né? Pra ele escutar também. Valeu, cara. Pô, obrigado, valeu mesmo.
Beleza, se conseguir aproveitar o material aí, pode aproveitar. Eu lembro, Cristian, que eu ainda cheguei a falar com a Márcia Caldas, cara, sobre as fotos da Máxima. Ela falou que tinha um banco de dados da TIM lá e parece que procurou e não achou nada, cara. Eu lembro que ainda tentei esse último golpe. Os Nokia 6120 não tinha nuvem, né? Não tinha nuvem. Não tinha iCloud na época pra guardar. Se perdesse, acabou o celular, acabou as fotos. Sobre a questão do sofá, Cristian, eu lembro que você chegava na loja, né? E você dormia no sofá, cara. Você dormia no sofá. E eu não entendia, cara, porque eu não te conhecia ainda. Aí eu falei, ó, o cara deve estar gostando do sofá, né? Aí você elogiava o sofá, cara. Ô, esse sofá é legal, né? Mas, na verdade, o que você queria era trocar o sofá. Não combinava com a loja. E você tinha uma visão... diferente de estética de loja, né? Com a loja mais comercial. A loja parecia uma sala de estar, né? A graça da história era essa, bicho. Você chegava e dormia lá no sofá e não entendia nada. Os vendedores não entendiam nada, ninguém entendia nada. E você dormia. E você falava, ô, esse sofá é bom pra caramba, hein, cara? Aí depois eu não fui entender, velho. Você tava me amaciando pra tirar o sofá de lá. Parecia uma sala. Cara, eu tô chegando no cliente aqui, tô lembrando as coisas, né, Cristian? Aí tinha mais um detalhe, né, que a consultora era a Marcele, né? Toda charmosa, toda lindona. De repente trocou pelo Cristian, carioca. E o cara chegava na loja e dormia no sofá, cara. Eu não entendia nada. A Marcele tinha tentado tirar o sofá e eu falei que não ia tirar, alguma coisa assim. Ela tinha desistido. Daí você veio com essa resistência aí, né? Pô, aquela loja lá, a loja vendia bem, mas a gente tinha essa resistência aí, né? E você veio pra mais ou menos mudar o perfil da loja. E daí a loja explodiu de vender também depois das mudanças. Cara, é que eu tô puxando o fio aqui e tô lembrando, né, cara? Tô lembrando de trás pra frente.